Então vocês podem sentar, então. Vocês se importam se eu falar aqui debaixo? Porque eu dei aula aqui embaixo, eu vou ficar mais à vontade. A senhora pode... Pode apoiar ali na luzinha ali? Isso. Eu fico feliz aqui estar embaixo, mais pertinho de vocês. Eu fico olhando assim vocês. Eu vou acabar vendo quem está dormindo. Tinha gente dormindo hoje à tarde, foi, né? Não estava dormindo, a pessoa estava orando pela minha vida, rapaz. Não foi a irmãzinha ali? Ela voltava, chegava, dava um brado assim. Amém, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente teve uma tarde de ministração, né? Quando Deus inventa de chamar um missionário para dar aula, vira culto, né? Então, é isso. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Atos, capítulo 16. Que vai ser meio que continuidade de tudo aquilo que a gente falou durante todo o dia. Eu sei que tem gente que veio hoje à noite, né? Chegou aqui agora, não é isso? Quem chegou aqui agora à noite? Está vindo para o culto. Beleza, sejam bem-vindos, viu? Mas a gente vai continuar, porque a gente falou muito sobre missão, a gente falou muito sobre visão, a gente falou muito sobre aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E o livro de Atos, capítulo 16, vamos começar a partir do 6, eu acho que a gente vai ler até o 10. Fala sobre um ponto muito importante da missão, que é a visão. Nesse momento eu vou pedir a ajuda de vocês. Fala para a pessoa que está do teu lado. Não conversa comigo, não, nos próximos 30 minutos. Pastor Carlinhos, ele fala muito rápido e já acaba. Deus vai trazer uma mensagem para a sua vida agora e não deixe que ninguém atrapalhe isso. Inclusive o pessoal lá de trás da mídia, viu? Que fica conversando, mas eu sei que vocês estão fazendo as fotos, as coisas, né? Mas preste atenção, porque Deus também vai tocar vocês que estão aí, o Ministério de Intercessão, que está com a mão levantada ali, orando por nós. Amém? Vamos ler? Atos 16, versículo 6. E percorreram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus, obrigado pela tua palavra lida, que ela possa encontrar, Senhor Deus, o lugar mais profundo do nosso coração essa noite. Talvez um lugar que ainda o Senhor não entrou, Pai, mas que entre essa noite, para que haja transformação nas nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Tudo começa com uma visão. Quem aqui já teve uma visão? Quem aqui já ouviu a voz de Deus e Deus dizendo: faça algo? Ou sente que Deus colocou algo no seu coração para você fazer? Todo homem, toda mulher que aceita Jesus, aceita a agenda de Jesus. Jesus, ele está em movimento. Jesus é um Deus que não para. Logo, se você quer viver uma vida acomodada no seu lugar, você de repente está no lugar errado, porque o momento em que você diz sim, alguma coisa vai acontecer na sua vida e através da sua vida. Porque nosso Deus é um Deus que está em resgate contínuo. Ele quer resgatar você para que através de vocês outras pessoas sejam resgatadas. A missão de Cristo é uma missão de resgate. Ele veio aqui resgatar a mim e a você. Mas não só a gente, olha para essa igreja, tem cadeiras vazias. Olha para a sua igreja, tem cadeiras vazias. Existem mais de 70% da população de Carapicuíba que ainda precisa ser alcançada. A gente fez hoje uma análise, né, do campo local. Tem muito trabalho para ser feito, muita coisa para ser feita. E se você disse sim para Jesus, isso é responsabilidade sua. Tem uma frase de um cantor nordestino que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Temos responsabilidade porque somos filhos, assumindo a responsabilidade do pai, porque o nosso pai, ele assumiu a responsabilidade de resgatar pessoas. E ele não fez isso do seu trono, vá lá e faça isso e aquilo. Ele fez isso vindo aqui, como descreve o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ele saiu do seu trono, se fez homem, e uma vez sendo homem, morreu na cruz, se entregou à crucificação. A gente precisa entender que essa é a missão de Cristo e essa é a nossa missão. Logo, coloque em xeque a sua visão. Porque de repente você disse: eu disse sim porque eu queria ser evangélico. Eu disse sim porque eu queria fazer parte da igreja. Eu quero dizer, isso aqui é ponte, não é fim. Você disse sim para ser filho e filha, para que você fosse herdeiro e herdeira daquilo que deixou para, que Jesus deixou para nós, não somente como eternidade, mas como missão aqui na terra. O apóstolo Paulo, e quem pensa no apóstolo Paulo, e eu gosto de imaginar as histórias. Depois do ano de 2019, que eu entrei na internet e comecei a usar a internet, eu comecei a entender que as histórias, elas começam do nada. Alguém me viu, alguém me chamou, eu vim aqui, uma relação começou, uma amizade começa, essa amizade através começam outras amizades. E quando a gente menos espera, a gente está no Senegal, sentado ao redor de um prato de arroz, orando, comemorando. Ou de repente a gente está na Amazônia, dentro de um barco. Porque as relações começam através de um café, de uma conversa dentro de um ônibus, de um sim. E de um simples sim, que pode ser dado essa noite. Quando você olha para o apóstolo Paulo, você pode imaginar apóstolo Paulo, o enviado de Deus. Um homem sábio, inteligente, um homem que abriu igrejas. E de fato, é um grande evangelista, um grande apóstolo. Mas tudo começa onde? Na vida de Paulo. Vocês lembram da conversão de Paulo? Paulo está no caminho de Damasco. Acredito que em cima de um cavalo. Com cartas na sua mão, escrita. Para que ele pudesse ter autorização para perseguir quem? Você. Um homem improvável, um homem que jamais você colocaria aqui na frente para falar, porque se ele entrasse aqui, seria um prato cheio para ele. Um homem equivocado. E talvez na sua cidade, aqui em Carapicuíba, em Barueri, em Osasco, eu não sei de onde você veio, mas tenha um apóstolo Paulo que, com muita boa intenção, vive uma vida equivocada. Mas no caminho de Damasco, Paulo ouve uma voz, a voz de Jesus. Como sempre, Jesus não gosta de fazer nada sozinho, Jesus gosta de fazer junto. E Jesus não só fala com Paulo, Jesus fala também com quem? Com Ananias e com Judas. Porque afinal de contas, alguém teria que abrir a torneira, pegar água e derramar sobre a cabeça de Paulo. Alguém teria que abrir a porta para que ele entrasse e se escondesse. Alguém teria que explicar para ele: olha, aquele Jesus que falou com você é o mesmo Jesus da gente. Então Paulo, agora que meio que sem visão, sem enxergar direito as coisas, é levado para a casa de um homem chamado Judas, na rua direita. O endereço era preciso. E me parece que Jesus, ele sabe o endereço de cada um de nós. Eu não sei qual é o seu endereço, mas pode acreditar, Jesus sabe. E Jesus quer usar a sua casa, Porque, continuando essa história, a gente vai ver que tudo começa em casa. Começa na sala, na mesa da cozinha. A história desse Paulo, que agora está em Troade, recebendo uma visão, para não ir para a Ásia, mas ir para a Europa. Porque lá iria começar a revolução da igreja que iria transformar o Ocidente. Da igreja que ia se tornar hoje a igreja que nós estamos aqui hoje pregando. A América Latina iria um dia conhecer Jesus. De Nazaré iríamos triplicar, quadriplicar o número de cristãos no mundo. A América Latina seria alcançada pelo Senhor Jesus. Não, estamos na casa de Judas, na rua direita ainda. Nada aconteceu, calma. A sua vida, de repente, parece ser meio insignificante. E você olha para você e você diz, não. Eu sou muito pequenininho, eu sou muito pouquinho, eu não consigo, eu nem sei direito. A minha casa nem é tão boa assim. Meu sofá, eu boto um lençol em cima para tapar o buraco. É o sofá lá de casa, eu estou descrevendo o meu sofá. Porque eu não quero convidar ninguém, é feia a minha casa. Mas parece que Jesus não liga para esse tipo de coisa. É na rua direita, na casa de Judas, que o grande apóstolo Paulo, o homem que vai revolucionar o evangelho na Europa, e o evangelho vai chegar na América Latina através desse evangelho pregado na Europa. Ele está na casa de Judas, na rua direita, sendo batizado. Tendo a sua vida agora colocada na mão de Cristo. O Cristo que vai continuar falando para ele, não vai para cá, vem para cá, não vai para cá, vem para cá. O Cristo que vai dirigir ele segundo a sua vontade. Porque Paulo, ele não tinha uma missão, ele tinha um Cristo. E Cristo tem uma missão. Carlinhos não tem uma missão, Carlinhos tem Cristo. E Cristo tem uma missão. Quando você tem uma missão, você pode não ter o Cristo. E esse é o problema, de repente, da sua missão. Porque você roda, 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 feito cachorro atrás do rabo e a sua vida não sai do lugar. Você não vê os frutos do Espírito. Você pode estar vendo pessoas com a barriga cheia. Você pode estar vendo um monte de coisa terrena acontecendo. Mas você não leva a salvação. Você não discipula. Discípulos não viram pastores, líderes. Liderança não vira igreja. Igrejas não se enchem. Pessoas cheias não são enviadas. Porque talvez você tenha uma missão. E a missão, de repente, é a sua missão. Não é a missão de Deus. Mas parece que isso é muito comum dentre os missionários. Porque eu estou em Troade. Eu fui lá na frente na conversão de Paulo, mas eu volto para Troade. Capítulo 16 de Atos. Está o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, tentando ir pregar a palavra de Deus no lugar. E o texto diz que o Espírito de Jesus diz, não. O mesmo Jesus e o mesmo Espírito que no caminho de Damasco disse, não. Mas parece que a gente não consegue lidar com o não de Jesus. Como criança mimada, a gente quer o sim de Jesus a todo custo. Como uma criança que dá fome, pede leite, e a mãe tem que colocar o bico do peito para fora e alimentar aquela criança, senão ela vai chorar, 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 chorar. Assim tem se comportado a igreja e os crentes da igreja. Que vivem trocando de igreja, rodando de igreja, pulando de galho em galho, porque não tem autonomia cristã. Porque não entendeu que o Espírito está nele, a mensagem está nele, ele tem boca, ele tem perna, e ele pode sair nas ruas alcançando pessoas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como, na madrugada, Jesus falar com você e dizer, olha, eu estou mandando Paulo para a sua casa, se prepara. Porque de repente você não está nem aí para o que Deus tem para dizer para você. E talvez seja por isso que as coisas não acontecem com você e através de você. Ou talvez você é alguém que ignoraria a mensagem do Espírito e teria ido para a Ásia. E se fosse você no lugar de Paulo, a gente não estaria aqui essa noite. Quantas igrejas não nasceram por causa de você? Quantas pessoas não aceitaram porque você resolveu ouvir a sua mente, seguir os seus projetos? Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem atentas, porque o Evangelho não é sobre você apenas. Se você olhar para trás, você vai ver, muita gente faz parte dessa história que você vive hoje. Alguém pagou um preço por você estar aqui essa noite, nesse prédio, nesse lugar. Alguém falou de Cristo para você. Mas existe alguém que não ouviu de Cristo através da sua boca, porque você negou e resolveu seguir a direção que você escolheu. Eu me converti na Assembleia de Deus. E tem uma história que eu conto muito. Eu sou o primeiro evangélico da minha família. E eu lembro de uma mulher que me chamava para ir para a igreja aos 13, 14 anos, Dona Dilene. O Senhor já recolheu essa mulher. E ela me chamava pelo nome de comunidade. Eu disse hoje à tarde, né? Todo cara da comunidade tem um apelido, né? A gente não sabe o nome de ninguém, né? Meu apelido era Leleco. Ela passava e dizia, Leleco, bora para a igreja. Eu me arrumava todinho, calça comprida, camisa longa, assembleando, né? Não fazia barba, porque não tinha, o espelhinho bem fininho ainda. Ela pegava na minha mão e ela me levava para a igreja. O Senhor recolheu Dona Dilene. Ela nem sabe ainda que eu virei pastor. Ela nem sabe ainda que eu fui para o Senegal e que eu passei 8 anos no Senegal. Igrejas foram plantadas, a escola foi construída. Existem mais de 200 crianças estudando lá. Ela nem sabe disso. Eu estou ansioso para chegar no céu e dizer, Dona Dilene, senta aí, porque tem história para contar. Eu estou ansioso para encontrar o homem que me evangelizou e disse, você pode confessar agora. E abrir a sua boca e confessar que Jesus é o Salvador da sua vida e você será salvo. Tem muita gente no meio do caminho. Pessoas que me acolheram na sua sala, pessoas que pagaram o meu lanche na minha adolescência, quando a gente não tinha aquele dinheirinho para comer um lanche. Pessoas que entregaram tempo das suas noites para abrir a mensagem do Evangelho e ler para mim. Essa mensagem que agora eu prego para vocês, alguém leu para mim, alguém me ensinou, e agora eu compartilho com vocês. Eu não aprendi isso na minha faculdade de teologia. Eu li o livro de Atos com alguém, na minha juventude. Alguém muito ocupado que parou e disse, eu vou te ensinar a Bíblia. Alguém que me deixou dormir na sua sala, muitas das vezes quando a minha mãe brigava com o meu padrasto e as coisas lá em casa ficavam insustentáveis. E eu só queria paz. A sua vida começou em algum lugar, em algum momento. E tudo que você vive hoje já foi pedido de oração, já foi motivo de oração. Mas muitas das vezes a gente esquece de tudo que a gente viveu. E a gente fica querendo o novo de Deus. Como se Jesus precisasse voltar mais uma vez, morrer na cruz, para que você fosse salvo de novo. Porque você não se dá conta que o novo já chegou. Quando a gente não se dá conta de que o novo já chegou, a gente deixa de desfrutar o que Deus tem para nós hoje. A gente deixa de acreditar de que o que está sobre a mesa é um banquete com comidas maravilhosas, que o resto do mundo não tem acesso. Pega a sua Bíblia e você vai ver. Você tem aqui os 66 livros traduzidos na sua língua. Se você disser assim, eu quero a Bíblia da mulher, tem. Se você disser para mim, eu quero a Bíblia do adolescente, tem. Se você disser assim, olha, é muito estranha essa leitura aqui, mas você vai agora na NTLH porque fizeram a leitura mais fácil, tem. Tem áudio? Tem. Tem vídeo? Tem. Mas existem mais de 2.000 línguas e povos que ainda não têm. Mas você tem. E não agradece. Quando o apóstolo Paulo chega em Troade, e ele tem a visão do homem que diz, vai à Macedônia, Mateus não havia escrito ainda os seus livros, o seu livro, Marcos nem pensar, não existiam os evangelhos escritos, as histórias eram passadas de orelha a orelha, como é que diz, boca a boca, as histórias eram contadas. Então ele não tinha um livro para chegar e dizer, tome aí, essa aqui é a mensagem do evangelho, hoje você tem ela completa nas suas mãos. Paulo tem uma visão. Passa a Macedônia e me socorre. Ele desiste do plano dele e ele segue a missão de Deus. Você tem um Deus e o Deus tem uma missão. Essa é a sequência. Você não tem uma missão. Você tem um Deus. A visão é clara, vai para Macedônia. Mas não foi só isso que aconteceu na Macedônia. Ele não chegou lá e ficou lá. Deus, quando dá a visão, ele não costuma falar o que vai acontecer lá. Eu estou falando de uma história que talvez você até já conheça. Esse homem que a gente está falando aqui, ele foi decapitado em Roma. Passa a Macedônia. O que acontece quando Paulo chega na Macedônia? O primeiro acontecimento, vocês lembram? Qual foi a primeira conversão? Quem se converteu? Uma mulher, não é isso? Chamada Lídia, a vendedora de púrpura, uma empresária bem sucedida, que segundo a palavra diz, que Deus abre o coração de Lídia. Vocês já leram isso no texto? O coração dela se abre. Isso é muito interessante porque é único na mensagem do Evangelho. Hoje Débora falou sobre o gráfico da cebola. E o bulbo da cebola, o ponto principal do eixo da cebola, é um lugar difícil do Evangelho entrar. A gente tem a cebola, e quem aqui cozinha sabe o que é cebola, já chorou diante de uma cebola quando está descascando. A gente tira aquela capa da cebola, aquela capa mais escura, e a gente vai tirando até chegar de fato na cebola e a gente consegue cortar a cebola. E a gente vê que existem camadas dessa cebola. Assim é o nosso coração. A gente entrega a primeira camada, que está ruim, está feia, está podre. Afinal de contas, se colocar aquilo dentro da panela, vai ficar horrível. A gente tira. A segunda, às vezes, tem uma feridinha, tem um machucado, a gente tira também. Mas a gente não deixa o Senhor entrar num lugar central do nosso coração. Porque quando Lídia abre o coração para Deus, nasce uma igreja na casa dela. Tudo começa a partir da casa de Lídia. Quem lembra disso? Tudo começa a partir da hora que uma empresária, que uma mulher abre a porta da sua casa. A igreja na América Latina começa na casa de Lídia. A igreja europeia começa na casa de Lídia. Na verdade, quase tudo depois começa na casa de uma mulher. Continue lendo a história, continue lendo as cartas, continue lendo tudo que o apóstolo Paulo fez e até onde ele foi decapitado e até onde o cristianismo nasceu e quem trouxe o cristianismo para o Brasil e como nasceu a igreja brasileira, a igreja latino-americana. De tudo que você reclama na igreja hoje, Deus pode simplesmente estar esperando você abrir o seu coração e a sua casa. De tudo aquilo que você odeia nos outros, você pode ser a solução. Basta você abrir o seu coração. Porque Deus não para por aí. Nasce Lídia, nasce a casa de Lídia. O apóstolo Paulo é preso, porque antes de ser preso, ele liberta uma mulher que adivinhava. E homens viviam de todas esse dinheiro que aquela mulher ganhava. possuída por um espírito, adivinhando coisas. E eles são jogados no ponto pior de uma prisão. Ele e Silas têm a sua mão amarrada a um pedaço de pau e colocado no lugar mais profundo de uma cadeia. O carcereiro fere esses homens e prende esses homens. Eles estão numa situação muito difícil, aonde eles poderiam parar e se entregar e dizer: acabou, não é possível, o sangue está escorrendo, eu vou desidratar, eu vou morrer aqui. Que Deus é esse? O que é que eles fazem? Eles começam a orar e eles começam a adorar, porque eles tiveram a visão: passa Macedônia e me socorre. No momento difícil, meu irmão, minha irmã, você vai esquecer da visão e da palavra do qual você está sob ela. Eu venho aqui essa noite dizer para você: não se esqueça dessa palavra. Porque não são as circunstâncias que vai fazer Deus mudar de ideia. A palavra foi lançada e vai ser cumprida, porque Ele é Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então o apóstolo Paulo e Silas, com as costas feridas, com os pés e as mãos amarrados, eles começam a adorar, eles começam a louvar, eles começam a interceder. Você quer que o céu se abra? Louve. Você quer que o céu se abra? Adore. Você quer que o céu se abra? Não venha falar comigo, porque eu não sou Deus. Ligue para Deus, olhe para o céu e diga: Senhor, estou aqui. E o que acontece nos próximos capítulos? O céu se abre. O texto diz que um terremoto acontece. E as portas da prisão se abrem. Às vezes você está no meio de uma situação muito difícil e agora você tem a oportunidade de fugir para bem longe. Você orou, orou, as coisas só pioraram. Você orou, orou, Deus mandou um terremoto. Mas que nesse momento você lembre da palavra, da visão que Deus te deu. Passa a Macedônia e me socorre. Paulo sabia que a visão não era sobre morte, era sobre salvação, era sobre resgate. Você está debaixo de uma palavra que é sobre salvação, não sobre morte. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de fazer cara feia. Comece a adorar, comece a louvar, porque o céu vai se abrir para você. E no momento que você tiver a oportunidade de ferir quem te feriu, não faça isso. O carcereiro que feriu os dois viu aquelas portas todas abertas, pegou o seu punhal e disse: só me resta tirar minha própria vida, porque eu sei que eu vou morrer. Ele tira o punhal da bainha e quando ele aponta para o seu peito, Paulo grita com Silas da Caleia: não faça isso, estamos todos aqui. Talvez você vai ter que olhar para alguém que feriu você nessa caminhada e você vai ter que dizer: não faça isso. Porque há salvação para você. Apesar de eu não gostar de você, apesar de você ter me ferido, apesar dos pesares, eu não estou aqui me representando. Eu estou aqui representando um Deus que tem uma missão. Aquele homem não se mata. E Paulo diz uma coisa muito importante, que isso fica na minha cabeça: todos nós estamos aqui. Nasce uma igreja de ladrões, saqueadores e assassinos dentro de uma cadeia quando você está lá. Então pare de reclamar quando você estiver na situação ruim, porque você está lá, porque o Deus da missão colocou você lá, e lá o nome dele vai ser glorificado. Estamos todos aqui. Não somente Paulo e Silas, mas todos. E agora o cenário que era caótico, de dor e sofrimento, de muito sangue, de muita tristeza, muda completamente. Um suicídio foi evitado. Paulo e Silas foram libertos. E agora, aquele que o feriu está salvo. Ele e toda a sua casa. O homem que havia dito na visão: vem me socorrer, agora está diante de Jesus Cristo dizendo: eu aceito esse homem como Senhor e Salvador da minha vida. Então nós não estamos em missão por causa de uma nação, por causa de um lugar, é por causa de uma pessoa. E essa pessoa é sua responsabilidade. Pare para perguntar quem Deus colocou nas suas mãos. De repente pode ser a pessoa que mais feriu você na sua vida. E não é fácil. Não é fácil, eu sei disso. De repente é a pessoa que mais te causou dor e sofrimento. De repente é alguém imperdoável. E talvez seja imperdoável o que essa pessoa fez. Mas aonde tem muito pecado, Deus pega o balde da graça. Superabunda a graça. Você é do Deus que tem uma missão. Você não está em missão. Quando Deus deu a visão, entrou ali. Era a visão de um homem que seria salvo. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos filipenses, você vai ver Paulo escrevendo a carta para uma igreja que ele plantou. A igreja que nasce de uma visão. Quando aquela igreja nasce, outras igrejas nascem. Quando outras igrejas nascem, a Europa é alcançada pelo Senhor Jesus. Quando a Europa é alcançada pelo Senhor Jesus, missionários vindo da Suécia e diversas partes do mundo começam a vir para a América Latina. E hoje, às 8 horas e 20 minutos, estamos aqui pregando essa mensagem. Porque alguém, em meio ao sofrimento, decidiu seguir em frente. Eu não sei qual foi a promessa que te fizeram. Eu não sei debaixo de que palavra você disse sim. Mas eu não posso omitir a mensagem, porque ela não é minha. Ela está passando por mim essa noite. Se alguém te disse pare de sofrer, essa pessoa mentiu para você. Porque ele sofreu na cruz. Haverá sofrimento, haverá dor, mas haverá salvação. Deus te chama essa noite, porque Ele já te deu uma palavra. Eu não sei se todos aqui são crentes, mas se não são crentes, chegou a hora de você entregar e se entregar para Jesus. Antes de ontem, eu alcancei um homem para o Senhor Jesus. Eu mandei a foto para o bispo. Ele falou comigo, eu não respondi. Eu disse, eu estava abrindo o livro do céu e Jesus estava escrevendo o nome desse cara aqui. Eu estou sem Bíblia, porque na mesma hora eu dei a minha Bíblia para ele. Eu disse, essa Bíblia aqui já andou muito lugar e agora ela é sua, porque você vai se tornar um evangelista e você vai pregar com ela. Eu fui lá simplesmente dar um conselho para um casal que estava em crise no casamento. Uma mulher evangélica e um ímpio. E no meio do aconselhamento, eu olhei para ele. E eu disse, a salvação chegou para você. E ele começou a chorar. E eu disse: o seu dia chegou e você sabe disso. Fique de pé. E ele ficou de pé e eu disse: repita comigo. Eu, fulano de tal, aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tudo começou numa casa. A tarde de ontem, de antes de ontem, eu estava muito apertado, cheio de coisas para fazer. E ele me ligou e ele disse: a gente pode se encontrar? E eu olhei para a minha agenda super apertada. E eu pensando comigo: eu vou mandar ele vir aqui em casa, a gente vai marcar em algum restaurante. E Jesus me disse: vai ser na casa dele, porque lá vai nascer coisas na casa dele. E aí eu disse: prepara um almoço, porque eu vou almoçar com você. A gente ceou, a gente orou, e depois ele entregou a vida a Jesus. Tem gente que não está sendo alcançada porque você negocia o tempo que Deus está te dando com o próprio Deus, que é o dono do tempo. Deus te deu um tempo para que fosse usado para a glória dele. E você não tem usado esse recurso. O recurso mais escasso do mundo é o tempo, não é o dinheiro. Dinheiro você perde, você ganha. O tempo acabou, você não consegue comprar tempo. Use o seu tempo para salvação. O apóstolo Paulo parou de fazer tendas para alcançar Lídia, para alcançar o carcereiro, para que a igreja de Filipos nascesse e para que a gente estivesse aqui essa noite. Como você tem utilizado o seu tempo? De repente você é aquela pessoa que vai numa igreja e só fala em dinheiro. Hoje eu vim falar em tempo e eu só vou falar em tempo. Eu não tenho como transferir o tempo num Pix. Tipo, vou colocar o QR Code para você me passar 10 anos da sua vida. Eu ia morrer com 70, 80, sei lá, vou viver mais 10 anos porque você me transferiu o tempo. Não tem como. Mas tem como você usar o tempo que Deus te deu para a glória dele. E a hora chegou. Se você quer chegar diante dele, se você quer se encontrar comigo e com Dona Dilene, chegou a hora de você usar o seu tempo. Feche os teus olhos nessa noite. Começa a pedir perdão para Deus pela forma como você tem gerenciado o seu tempo. Porque tem muita gente com chamado. Tem muita gente que chega para os outros e diz: ora, ora pela minha família. Mas a tua família está nas tuas mãos. Tem muita gente dizendo: rapaz, tem o nome de uma prima. Ela precisa conhecer Jesus. Precisa, vá lá. Começa a pedir perdão, porque você orou muito por uma casa. Deus te deu uma casa e essa casa deixou de ser usada para o propósito pelo qual Deus te deu. Você pediu muito por um emprego. Deus te deu um emprego. E agora você está roubando Deus. Começa a pedir perdão a Deus. Hoje é um culto de perdão. Porque enquanto você negligencia, igrejas não serão plantadas, Bíblias não serão traduzidas, pessoas não serão alcançadas. Enquanto você olha para você mesmo, enquanto Deus te diz: olha só, ao invés de ir para um lado, tu vai para o outro. Tem gente aqui fingindo que não é com ele essa palavra, mas essa pessoa que está ouvindo sabe, você está sob uma palavra. E talvez não era nem para você estar aqui hoje, era para você já ter ido há muito tempo. É isso mesmo. Deus te convida essa noite para o altar dele. Eu quero orar pela sua vida. Deus já chamou, Deus já falou, está sob uma palavra, tem dom. Todo mundo diz, todo mundo fala, e só você não ouve. Eu convido você, esse altar, ele não é meu, ele não é do bispo, ele não é da igreja. Ele é simbolicamente colocado aqui para que a gente saia do nosso lugar e a gente possa dizer: Senhor, eu entrego o meu tempo, eu entrego a minha hora, eu entrego os meus dias, eu entrego tudo, porque eu quero ver com os meus olhos o que o Senhor é capaz de fazer. Enquanto o rapaz do teclado, do violão, bate umas notinhas, saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Enquanto isso, a igreja pede perdão, a igreja ora, a igreja clama. Enquanto isso, a igreja clama porque igrejas já deveriam estar lotadas. Eu vejo pessoas entregando a vida a Jesus na sua sala. Na sua sala. Não é somente na minha sala. Na sua sala. Eu vejo você muito zeloso com o seu sofá novo. Você sonhou com aquele sofá. Aquele sofá tem que estragar o mais rápido possível para Deus dar outro. E quando estragar, Deus vai dar outro. Porque pessoas estarão sentando e aprendendo sobre a mensagem do Evangelho. Tudo o que você tem hoje já foi motivo de oração um dia. Tudo que você tem hoje, talvez a sua mãe nunca teve, seu pai nunca teve. Deus abençoou você e hoje você amaldiçoa as próximas gerações, porque você trava em você o projeto que Deus tem, não só para você, mas para os seus filhos e os filhos dos filhos. Paulo não travou, Silas não travou, então você não tem o direito de travar, porque crianças vão crescer. Como esse bebê que está no seu braço, ele vai crescer e ele vai pregar a mensagem do Evangelho. Porque ele vai crescer vendo a igreja que se entrega. Não é porque a gente saltita, porque a gente grita, porque a gente diz Deus é bom. É porque de fato é na nossa vida. É porque de fato acontece na nossa vida. É porque ele será capaz de ver e fazer o mesmo. Isso é discipulado. Discipulado não é um encontro onde a gente se reúne, come, enche a barriga. Discipulado é um encontro onde a gente olha e vê e repete. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, seja seguidor de Cristo assim como eu sou. Sai do seu lugar, porque Jesus vai te perdoar essa noite. Não só a você, como a mim.